Senhor presidente, senador Paulo Davim, senhoras senadoras, senhores senadores, é extremamente importante como mecanismo de transferência regional de renda, em especial como fonte de financiamento das unidades da federação, com base tributária mais estreita. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal deve agora passar por uma revisão. Atendendo a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, teremos a responsabilidade de votar nova lei complementar para definir os critérios de rateio dos recursos. Hoje, esses critérios constam do artigo 2º da lei complementar, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Atendeu-se, assim, ao argumento de que a lei teve por base o contexto socioeconômico do Brasil naquele tempo, diferente do atual. Fica o registro de que, ao se arguir a inconstitucionalidade da lei em 4 ações diretas, argumentou-se também que os coeficientes do atual artigo 2º teriam sido estabelecidos de maneira arbitrária. Não decorreram de avaliações técnicas e econômicas, mas de acordos políticos costurados à época. Temos, portanto, a missão de construir o entendimento e de votar, ainda nesta sessão legislativa, nova lei que defina os critérios a serem adotados a partir de 1º de janeiro de 2013. É um desafio de extrema responsabilidade. À parte o extraordinário vulto dos recursos do Fundo de Participação, seus repasses representam uma parcela significativa da receita dos estados. Para alguns deles, em geral os estados mais prósperos, essa parcela pode até parecer significativa ou insignificante. Para os demais, porém, alcança proporção muito elevada, tornando-se indispensável para viabilizar a administração dos estados mais pobres. Então, nesse caso, a maioria dos estados da região norte e da região nordeste. Em nossa querida Roraima, o Fundo de Participação representa nada menos do que 70% das receitas do governo estadual, o que dá medida da importância que tem para a nossa população. Essas contas mostram também que encontraremos dificuldades, como seria previsível, uma vez que se trata da partilha de recursos como definição finitos. A essa condição, soma-se o fato de que outras questões de grande impacto sobre as receitas estaduais estão já em negociação. Refiro-me à distribuição dos royalties a serem fixados sobre o petróleo do pré-sal e à legislação sobre o ICMS. É preciso observar, porém, que a decisão sobre o Fundo de Participação deverá ocorrer antes das demais. Por esse motivo, devemos já nos debruçar sobre ela, até para não ocorrer o risco de imprevistos. Temos de reconhecer que a posterior definição dos royalties do pré-sal, por exemplo, poderá afetar a curto prazo a capacidade fiscal dos estados. Por isso mesmo, ao regular o Fundo de Participação, devemos tomar uma cautela inicial, que é estabelecer critérios capazes de captar com rapidez mudanças na posição relativa das unidades da federação. Devemos, assim, usar a forma mais direta possível de se medir diferenças na capacidade fiscal, que seria a distância entre a receita de um estado e a média nacional. Estaremos, assim, cumprindo a principal função do FPE, que é complementar a receita tributária das unidades federadas com menos capacidade de arrecadação. Uma definição fundamental para isso é o conceito de ser utilizado no cálculo. Existe hoje tendência a se empregar a receita corrente líquida definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal por eliminar qualquer tendência eventualmente existente a subestimar receita para se obter quinhão maior do FPE. Também é preciso considerar que qualquer mudança de fórmula de partilha embute o risco de que algumas unidades da federação sofram perdas imediatas e expressivas. Isso abre risco de crises fiscais em estados muito dependentes do fundo, vale dizer os estados da região norte e nordeste e aqui especialmente o meu estado de Roraima. Por isso mesmo, seria recomendável prever um período de transição a cada atualização de partilha, nos termos da nova lei a ser por nós elaborada e votada. É extremamente importante, senhora presidente, ainda que se leve em conta todos os fatores capazes de conduzir à maior disparidade da capacidade fiscal de cada unidade da federação. Refiro-me aí a fatores que redundam a arrecadação de forma estrutural. É o caso dos estados que têm grandes áreas ocupadas por reservas ambientais ou terras indígenas, que é o nosso caso. Defendemos, claro, a preservação ecológica, penhor na qualidade de vida, não apenas nesses estados, mas em todo o país e, a propósito, em todo o planeta. Nem por isso deixamos de reconhecer que, em função disso, esses mesmos estados estarão sacrificando importantes potenciais de receita a que precisa ser levado em conta na aplicação de um mecanismo como fundo de participação que se propõe justamente à redução das desigualdades regionais. Esse também é um motivo para se manter, como na legislação de 1989, que devemos substituir a prefixação da participação de determinadas regiões, o Norte e o Nordeste, como em certa medida também o Centro-Oeste, ainda têm um longo caminho a percorrer antes de chegarem ao nível de desenvolvimento da região Sul e da região Sudeste. Precisamos, enfim, evitar o uso de parâmetros que não são frequentemente atualizados. O objetivo da mudança do fundo de participação é permitir que as cotas dos estados se ajustem à mudança na capacidade fiscal. Por esta razão, é preciso que os parâmetros de definição sejam estimados com frequência. Não podemos depender de variáveis socioeconômicas apuradas apenas de 10 em 10 anos, como os que demonstram dos censos demográficos. Nesse sentido, é necessário lembrar também que determinadas variáveis socioeconômicas revelam-se contraproducentes para ser usadas como critérios de distribuição do fundo. Refiro-me, em particular, à renda per capita. Em unidade da federação mais dependente do FPE, como é o nosso caso em Roraima, que 70% das nossas receitas são do FPE, este terá forte influência sobre a renda per capita. Qualquer aumento da cota de fundo levará a uma elevação do emprego e do salário do setor público, o que se refletirá no cálculo da renda per capita. Isso levará a uma situação paradoxal, em que aumento na parcela do FPE levará a uma alta na renda per capita, o que levaria, no momento seguinte, a uma queda da participação e assim por diante. Seria, portanto, desnecessário. Passo a palavra para o senador Mozarildo.
Senadora Ângela, eu quero, primeiro de tudo, cumprimentá-la pela abordagem de um tema tão importante para o nosso Estado, como é o Fundo de Participação dos Estados e também o Fundo de Participação dos Municípios. Acho que, realmente, se nós não levarmos em conta esses pontos que Vossa Excelência aborda muito bem, nós teremos uma inversão do objetivo do Fundo de Participação dos Estados, que é a eliminação das desigualdades regionais. Isto é, receba proporcionalmente mais quem mais precisa e receba proporcionalmente menos quem mais tem, quem menos precisa, portanto. Então, eu acho que é um tema que nós temos que discutir de maneira bem profunda, levando em conta isso, e também com uma relativa celeridade para que nós não sejamos prejudicados, como disse Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Mozarildo Cavalcante. Sem dúvida nenhuma, o Fundo de Participação dos Estados é importantíssimo para as unidades da federação mais pobres e para as suas populações. Não tenhamos dúvida disso. Precisamos nos debruçar, portanto, aqui nesse Senado Federal, na elaboração dessa nova lei, no menor curto prazo. Ao fazê-lo, nós devemos, antes de mais nada, preocupar-nos com o principal objetivo do próprio fundo, que é combater e reduzir as grandes desigualdades que ainda marcam as regiões do nosso país, como foi muito bem colocado aqui pelo senador Mozarildo Cavalcante. Precisamos, assim, estabelecer mecanismos eficientes para a justa divisão das receitas do FPE de acordo com as necessidades estaduais, mediante modelo que permita rápido ajuste e que leve em conta todas as variáveis definidas.
Pois não, senadora, Vossa Excelência tem mais 2 minutos.
Não vai precisar de tudo isso. Eu gostaria de finalizar falando da grande importância desse rápido ajuste que leva em conta todas as variáveis definidoras de renda e do desenvolvimento humano. Sem dúvida nenhuma, vai ser um momento histórico aqui para o nosso Senado Federal fazer essa definição para que entre em prática e em vigência até janeiro de 2013. E nós que representamos um Estado pobre, carente, cheio de extrema necessidade de impulso para desenvolver, como é o estado de Roraima, onde 70,6% de suas receitas vem do fundo de participação dos estados. Então, senador Mozarido, nós que representamos Roraima, que somos da região norte e os senadores também da região nordeste, têm que, sem dúvida nenhuma, se mobilizar, buscar uma discussão séria em prol desta regulamentação do fundo de participação dos estados, para que dessa forma a gente possa dar nossa contribuição para diminuir as desigualdades regionais em nosso país. Muito obrigada, senhora presidenta.